DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está na vossa companhia Nadi Sufu. Os destaques da emissão da noite desta quinta-feira, ou dizia quarta-feira, 12 de maio de 2021. Em Moçambique, deputado da Renamo, António Muxanga, desvaloriza a polémica das regalias para os funcionários do Parlamento.
Nós vamos sistematizar os direitos do funcionário e agente parlamentar constantes na lei orgânica e no decreto de assistência médica medicamentosa. É pura e simplesmente isto que nós fizemos.
Ex-eurodeputada portuguesa Ana Gomes, depois a favor de Rui Pinto, que revelou escândalos de corrupção envolvendo elites angolanas. E em Angola, ativista do Kwanza Norte, é libertado, mas pode enfrentar julgamento por desacato à autoridade. O Parlamento moçambicano não criou regalias novas para os funcionários e agentes parlamentares. Ao aprovar o projeto de lei do Estatuto do Funcionário e do Agente Parlamentar, apenas sistematizou os seus direitos, que usufruem desde 2009 e constantes da lei orgânica, esclareceu António Muxanga, relator da Comissão Parlamentar da Administração Pública e Poder Local. Nesse sentido, o deputado da RENAM questiona a razão da petição submetida esta terça-feira contra a aprovação, bem como a verba destinada para os funcionários de 100 milhões de meticais anunciada pelo Ministério das Finanças, considerando-a exagerada. Muxanga criticou também Adriano Novunga, que esteve na dianteira da petição da sociedade civil. Entrevistamos o deputado, a quem perguntamos primeiro o que os levou vou abater o martelo a favor do projeto de lei.
O que nós fizemos hoje, com a aceitação de que é preciso criar um estatuto do funcionário parlamentar para se sentir valorizado como os outros membros dos órgãos de soberania, nós fomos sistematizar os direitos do funcionário e agente parlamentar constantes na lei orgânica e no decreto de assistência médica medicamentosa. É pura e simplesmente isto que nós fizemos. Nova coisa, o que houve é que o Ministério das Finanças foi criar um impacto orçamentário, que não sabemos qual é a base que foi buscar, porque os direitos dos funcionários parlamentares que estão a ser reclamados, eles vêm gozando desses direitos desde 2009.
Está-se a referir aos 100 milhões de meticais mencionados pelo Ministério das Finanças?
Os 100 milhões mencionados pelo Ministério das Finanças, o Ministério das Finanças tem que nos mostrar qual foi a base que usou para chegar àquele valor.
E qual é a conta feita pelo Parlamento?
Bom, nós não fizemos porque disseram que isso era parte deles. Mas da experiência que eu tenho, o impacto orçamental daquilo ali não pode ultrapassar nem 10 milhões de meticais.
Por que o pessoal administrativo do Parlamento mereceu um tratamento diferenciado dos restantes trabalhadores da função pública, sendo que, por exemplo, o salário mínimo nacional não é atualizado há mais de um ano por escassez de recursos? Essa é a questão que a sociedade moçambicana coloca.
Não se aprovou nenhum direito novo. Eu acho que não seria sensato hoje nós chegarmos na Deutsche Welle tirar os seus direitos porque temos Covid. Tirar os seus direitos porque há guerra em Cabo Delgado. Aliás, os próprios promotores da manifestação recebem dólares. Nunca diminuíram os dólares para apoiar o pessoal de Cabo Delgado. Nunca diminuíram dólares para apoiar os médicos que não recebem os hospitais. Nunca diminuíram dólares para dar de comer aos doentes da HIV-Sida. O promotor daquilo recebe mais do que 7 mil dólares. Mais o vencimento que tem na universidade. Nunca partilhou com ninguém isso, senão com os miúdos que ele foi agitar na universidade, para deixarem de estudar e meterem-se na rua.
O povo protesta contra a aprovação das regalias e a sociedade civil avançou com uma petição ontem. Que tratamento deverá ser dado a isto no Parlamento?
Eu vi a petição porque fui convocado ontem à reunião da Comissão Permanente. O Dr. Novunga foi recebido pelo presidente da Comissão de Petições, queixas e reclamações, que ficou à espera dele desde as 9 horas em sede da Assembleia. Só que ele, no lugar de ir entrar pela entrada que dá acesso aos gabinetes dos presidentes e relatores, quis entrar pela porta dos atos solenes, só para criar aquele espetáculo gratuito. Eu acredito que a Assembleia vai notificar, ele vai ser ouvido para apresentar a sua inquietação e vai se avaliar se tem mérito ou não. Senti ontem é que eles estão contra todos os estatutos. Não podem estar só contra o estatuto dos funcionários parlamentares e aceitar o estatuto da magistratura judicial, dos oficiais de justiça, dos professores, incluindo o estatuto das organizações não governamentais. Há pessoas que dizem que temos que verificar, porque realmente o povo está a passar mal de fome aqui. E o dinheiro que eles recebem não recebem em nome deles. Recebem dinheiro dos impostos dos europeus e dos americanos para ajudar o povo moçambicano.
Esta foi uma entrevista com António Muxanga, relator da Comissão Parlamentar de Administração Pública e Poder Local em Moçambique.
Considerando as palavras do deputado António Muxanga, acha que há, de facto, motivos para contestar a aprovação das regalias dos funcionários parlamentares moçambicanos? A pergunta que nós colocamos ao longo desta tarde, que desencadeou algum debate e várias reações, passamos a ler algumas delas. Calton da Costa responde: eu acho que Moçambique pode estar a passar por uma crise de identidade política face às necessidades do povo. Não há dúvidas que as palavras do deputado Muxanga visam acalmar a fome dos moçambicanos, sobretudo dos jovens que neste momento estão a passar mal devido à situação económica e do desemprego, numa altura em que é aprovada ou que são aprovadas estas regalias triunfalistas. Já para Yaruba Júnior, a RENAM está perdida. Sistematizar ou legalizar o que já recebiam? Questiona. Então, com base em que lei recebiam tais subsídios se não estavam cobertos por lei alguma? Por que os chefes da Assembleia da República têm direito a fixar o salário da função em 5 anos e o resto da função pública o faz em 10? Questiona este internauta. E Carlos Moussá responde simplesmente: tudo é mafia.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente de Moçambique pediu hoje respeito pela dignidade humana aos órgãos de comunicação social na cobertura da violência armada em Cabo Delgado, norte do país, manifestando preocupação sobre tendências para o desrespeito. Citamos. E para Filipe Nussi, a proliferação de órgãos de comunicação social propicia o desrespeito pela deontologia profissional e pela vida e também a situação causada pela busca de audiência. Organizações da sociedade civil moçambicanas acusaram hoje a polícia de ter ferido a tiro uma criança e um adulto em escaramuças com comunidades de Moatize durante uma reivindicação para o pagamento de indemnizações pela empresa mineira Vale. O diretor executivo da Associação de Apoio à Assistência Jurídica às Comunidades, Rui Vasconcelos, disse que a 7 deste mês uma força da Unidade de Intervenção Rápida carregou sobre uma multidão de oleiros que estava concentrada num descampado para uma reunião com representantes do governo sobre a exigência do pagamento de indemnizações. A Angola começou hoje a vacinar a sua população com a primeira dose da vacina russa Sputnik V, tendo recebido já 40 mil doses, disse o secretário de Estado para a Saúde Pública. Franco Mufinda informou ainda que o intervalo de administração da vacina é de 3 semanas, podendo ir até 3 meses. Os advogados de Zamora Induta, ex-chefe das Forças Armadas Guinenses, e de Bubu Natshuto, ex-chefe da Armada, denunciaram hoje que o Estado lhes mandou retirar a segurança pessoal e que ambos estão expostos a todos os riscos. Um dos advogados responsabiliza o Ministério do Interior pela situação, esclarecendo que a ordem de retirada dos agentes da Guarda Nacional, que dava segurança aos visados, partiu daquela instituição. O governo são-tomense assinou hoje com um consórcio do Gana um memorando para construção e concessão de um porto de águas profundas e requalificação e equipamento dos portos de Ana Chaves e da Ilha do Príncipe. O investimento é de cerca de 207 milhões de euros e o orçamento para a requalificação dos dois únicos portos do país vai ser objeto de avaliação no próximo, ou dizia, no prazo de um mês. O consórcio Safebound Africa Limited tem sede no Gana e integra 6 outras empresas com investimento no ramo em vários países africanos. Pelo menos 3 membros de uma polícia local foram hoje mortos no Quênia depois de extremistas islâmicos terem atacado torres de comunicações perto da fronteira com a Somália, segundo fontes de segurança. O chefe da polícia regional, Rono Bornei, disse que repeliram os terroristas enquanto tentavam destruir os mastros e que estão a persegui-los. Outros 2 agentes policiais ficaram feridos durante o ataque.
DW Deutsche Welle.
Em Portugal, a antiga eurodeputada socialista Ana Gomes depôs esta quarta-feira a favor de Rui Pinto, alegado pirata informático português e principal arguido no processo Football Leaks, em que é acusado de 90 crimes. A ex-candidata presidencial explicou ao tribunal em que circunstância conheceu o denunciante quando no Parlamento Europeu se interessou por vários casos de corrupção, não só em Portugal, nomeadamente as suspeitas que envolveram o negócio da compra da multinacional portuguesa EFASEC pela empresária angolana Isabel dos Santos. Mais detalhes a partir de Lisboa com João Carlos.
Ao longo de várias semanas decorrem no Tribunal Central de Instrução Criminal no Campus da Justiça as sessões de audiência das mais de 40 testemunhas de Rui Pinto entre personalidades do desporto, da política e da vida empresarial. O criador do Football Leaks e que, com as suas denúncias, contribuiu para desvendar o escândalo financeiro Luanda Leaks, arrolou entre as testemunhas a ex-eurodeputada Ana Gomes, chamada a depor esta quarta-feira perante o coletivo de juízes dirigido por Margarida Alves. Em declarações à imprensa, a diplomata de carreira defendeu o contributo prestado à justiça pelo hacker português que ela conheceu na prisão em 2019.
Na conciliação do tribunal, tem que ser levada em conta a extraordinária importância pública dos elementos que ele facultou à justiça do nosso país e à justiça de outros países, para lutar contra a corrupção e a criminalidade organizada.
Na sessão desta manhã, Ana Gomes, interrogada pelo corpo de juízes e advogados de defesa, criticou nesta linha de crimes o papel da banca portuguesa, entre os quais o Eurobic, que, segundo ela, funcionava como lavandaria de Angola. Concordou que as informações que Rui Pinto deu ao Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação também ajudaram a desvendar os negócios ilícitos que beneficiaram algumas figuras da cleptocracia angolana, entre as quais, como referiu, a empresária Isabel dos Santos.
Rui Pinto é a fonte assumida do Football Leaks e do Luanda Leaks. Portanto, indubitavelmente, que Rui Pinto prestou um extraordinário serviço público a Portugal, à Europa e ao mundo.
Ana Gomes, que não comenta a decisão a tomar pelo tribunal, reafirmou que Rui Pinto é um denunciante que merece proteção ao abrigo das diretivas europeias contra o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
Os Estados têm que proteger quaisquer pessoas de dentro ou de fora de organizações que facultam dados para as autoridades judiciais e policiais irem atrás da criminalidade organizada relacionada com a fuga ao fisco, o branqueamento de capitais e a criminalidade subjacente.
Outra testemunha importante neste processo é o ex-candidato presidencial português Paulo de Moraes, da Frente Cívica, que responde ao tribunal na sessão da tarde desta quinta-feira. Em declarações que prestou antes a DW, o fundador da Transparência e Integridade da Associação Cívica evita entrar em detalhes sobre o que vai dizer aos juízes que julgam este processo.
Não fugirei a nenhuma, responderei a todas as questões para as quais me sinta capaz de responder. Eu espero, naturalmente, que o tribunal decida com justiça, no caso do Rui Pinto, como é óbvio. A informação que o Rui Pinto trouxe para a opinião pública é informação muito valiosa e todos devemos estar-lhes muito gratos.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
E passamos agora para Angola, onde foi libertado nesta quarta-feira o ativista social José Domingos André Zucumuna, que se encontrava detido nas celas do Serviço Municipal de Investigação Criminal na cidade do Dondo, município de Cambamba, desde o passado sábado. Zucumuna foi ouvido hoje por um procurador e enfrenta acusações de desacato à autoridade. A detenção do ativista aconteceu depois de ter interpelado a vice-governadora da província para a área social sobre possíveis ações da pasta na região, como nos conta António Domingos a partir de Ndala Tando.
Acompanhado do seu advogado, José Domingos André Zucumuna, foi ouvido esta quarta-feira pelo procurador de Cambambe, junto ao Serviço Municipal de Investigação Criminal. Segundo Domingos Emengo, companheiro do detido, nas lutas das causas nobres daquela região de Angola, o ativista social é acusado pelo Ministério Público local de desacato às autoridades. A DW África Emengo detalhou os momentos que antecederam a detenção de José Domingos André. No último sábado, quando foi levado às celas do SIC, na velha cidade do Dondo,
o Mano Zucumuna foi detido por ele ter interpelado a vice-governadora do Kwanza Norte para a área social para fazer alguns inquéritos sobre qual é o outro passo que a governação local ou provincial poderá fazer em detrimento da calamidade.
Emengo deplorou, por outro lado, a atitude das autoridades policiais locais.
Passando 5 ou 4 minutos, o comandante municipal, o senhor Urso, orienta a tropa, pegaram, levaram ele para a polícia e está lá.
Sem gravar a entrevista, o jurista e advogado Domingos Tuaila Zumba, da representação local da Ordem dos Advogados de Angola no Kwanza Norte, garantiu que a referida ordem profissional vai acompanhar milimetricamente o caso e defender a atual situação do detido. Tuaila disse ainda que nestes casos de supostas violações de direitos humanos, a Constituição angolana prevê a defesa dos direitos fundamentais do cidadão. Entretanto, questionado sobre a acusação que pesa sobre si, o governador Adriano Mendes de Carvalho nega tal denúncia e promete processar judicial e criminalmente o autor da acusação.
Acha mesmo que eu tenho condições de mandar prender um cidadão? E aliás, quando aquilo aconteceu, nem eu estava presente. Só me resta uma solução. Honestamente, só me resta uma solução. Interpor uma ação judicial, este cidadão que fez aquilo, para poder responder judicial e criminalmente.
Dendalatando para DW, Antônio Domingos.
DW Notícias.
E voltamos para Moçambique, onde o Parlamento adiou hoje o debate do projeto de moção de censura à informação anual da Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchila, apresentada pela RENAMO, o principal partido da oposição. Na agenda dos trabalhos de hoje, o Parlamento anunciava apenas que seriam debatidos um projeto de moção à informação anual da Procuradoria-Geral da República, mas não eram avançados pormenores sobre o documento. E em São Tomé e Príncipe, o antigo ministro da Defesa em Mar e Ordem Interna, o ex-juiz conselheiro do Tribunal Constitucional, Carlos Stock, oficializou hoje a sua pré-candidatura às presidenciais de 18 de julho no país. Antigo militante do partido ADI, Carlos Stock prometeu percorrer o país, dia e noite, se necessário, para sentir na primeira pessoa o pulsar do cotidiano dos são-tomenses, particularmente os jovens, as mulheres, crianças e idosos, em caso de vir a merecer a confiança dos eleitores. E passamos agora para Uganda, onde o presidente Yoweri Museveni, que está no poder desde 1986, iniciou hoje o seu 6º mandato, apesar da oposição nunca ter aceito a sua vitória a 14 de janeiro. Na segunda-feira, o porta-voz da polícia, Fred Enanga, anunciou a detenção de pelo menos 41 pessoas por alegadamente incitarem a violência para o dia de hoje, bem como o destacamento coordenado de todas as forças de segurança para garantir segurança. O movimento islamita Hamas no poder em Gaza anunciou hoje ter disparado 130 rockets em direção ao território israelita em resposta aos ataques aéreos do Estado judaico que mataram um dos comandantes do grupo armado e destruíram outro edifício. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Várias respostas à nossa pergunta do dia, que é: considerando as palavras do deputado António Mochanga, acha que há de facto motivos para contestar a aprovação das regalias dos funcionários parlamentares moçambicanos? Muitas contestações. O moçambicano de pensamentos livres escreve: todos com o mesmo plano, saquear o povo, este povo que os tem mantido através do pagamento dos seus impostos. Xande Tsinine diz que uma legião de pseudopolíticos perniciosos camuflados em representantes do povo, quanto vitupério. E Machava Mazul responde: num país com dirigentes sérios, perante esta crise, o correto seria aprovar um instrumento legal que permita o desconto das mordomias dos dirigentes para aliviar o sofrimento da população. Em Moçambique, o povo será sempre oprimido por estas quadrilhas. Já Ernesto Nhangana entende que o povo moçambicano vive parecendo ovelhas, sem pastor para os proteger de qualquer animal que queira se alimentar deles. Pai do céu, ajude-nos, pede este internauta. Há mais respostas, mas tempo não há. lá, como vocês já sabem. Mas muito obrigada pela participação. Continue a mandar as vossas opiniões sobre os temas aqui apresentados. Tenha uma boa noite e até amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até mais.